Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler nessa quinta-feira chegando com novidades nos serviços de streaming e no cinema, ou longe do cinema, melhor dizendo, né? Vamos falar aqui de uma série que está estreando na Netflix, outra na HBO e também sobre Mulan, que agora vai ser uma estreia exclusiva do serviço de streaming, só que você vai ter que alugar para assistir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um assunto que até a gente comentou, né, Flávio, algumas semanas aqui, e volta à tona agora que a Disney decide alugar esse filme por algumas horas no seu próprio serviço de streaming. Você vai pagar caro por isso, se você quiser assistir.
Exatamente.
Bom, mas aí começando com a Netflix, que está em alta, inclusive, esse documentário. A Netflix, a gente até tinha falado um tempo atrás que ela aposta bastante em documentários policiais, né? E um desses casos é Os Mais Procurados do Mundo, uma série documental de 5 episódios, na verdade 6 episódios, que conta a história de 5 criminosos que são os mais procurados do mundo, inclusive durante as gravações do seriado. Desse seriado documental, né? Foi preso um desses personagens da série. E aí conta a história desses 5 criminosos, que eles são extremamente mortais, perigosos, estão envolvidos em tráfico de drogas, de armas. Então, esmiuça muito bem os personagens, né? Conta a história ali de um mafioso italiano, que ele está foragido na região da Sicília, que ele é investigado por mais de 50 assassinatos ali na Itália dos anos 90. A gente sabe que a Itália é um reduto de mafiosos, né? E ainda existe isso lá, uma coisa muito forte, inclusive na região da Sicília, que é onde está o Matteo Messina Denaro, um desses mafiosos. Outro personagem do documentário é a Samantha Lethwaite, que é uma irlandesa, que ela se aliou ao grupo terrorista Al-Shabaab, que está diretamente envolvido na morte de 400 pessoas. Então a série vai destrinchando a história desses personagens. Tem também até um empresário ruandês, o Félicien Kabuga. Ele é acusado de financiar e participar de um genocídio lá em Ruanda, envolvendo mais de 80 mil pessoas. Foi um extermínio que aconteceu ali dos Hutus, né, em apenas 100 dias, em 1994. E esse personagem ele foi preso ainda em 2020. Ele foi preso lá em Paris, no, em fevereiro, se eu não me engano. E aí a série vai contar o que aconteceu com ele, como os policiais chegaram até o Félicien para poder prender, né? Isso é muito interessante você ver esse movimento dos personagens. Tem um líder do cartel mexicano de drogas que substituiu o Chapo, e tem o Semyon Milojevic. Ele é um mafioso enorme na Rússia. Inclusive, uma das entrevistas do documentário fala que ele tem um, entre aspas, bom relacionamento com o presidente Vladimir Putin. E aí o seriado vai mostrando como eles aparecem na mídia, onde estão os pontos de interesse de cada um e o que a polícia está fazendo para chegar em cada um deles. Mas o objetivo do seriado não é fazer com que as pessoas deem informações sobre essas pessoas procuradas, mas pode ser sim uma oportunidade, né? A gente tinha nos Estados Unidos um programa que chamava Os Mais Procurados da América, que aí as pessoas davam dicas, informações anônimas sobre os mais procurados da América, mas não é o caso de Os Mais Procurados do Mundo. Um documentário da Netflix de 6 episódios, que se você gosta de reportagem policial, vale muito a pena assistir, porque esmiuça muito bem a trajetória de cada um e como eles podem ser perigosos, assim. E a gente não sabe onde eles estão, né? Pode estar aqui perto da gente e a gente não sabe.
É um documentário mais ou menos no estilo do Nova York contra a Máfia também, né? Bem assim, histórias reais, policiais, crimes. Então, quem curte esse tipo de produção, aí se gostou de Nova York contra a Máfia, um prato cheio.
Exatamente. E aí a gente sai de um documentário policial para ir para HBO, para uma série detetivesca, né, Flávio? Para falar de Perry Mason, que está chegando no final da sua temporada.
Exatamente, Perry Mason, que é um personagem muito conhecido da cultura norte-americana. Ele é um personagem de livro, tem vários livros protagonizados por ele, só que ele não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Eu, inclusive, só conheci por causa da série, eu não conhecia nada do personagem. Depois, pesquisando, que eu fui ver, ele é, assim, nos Estados Unidos ele é nível Sherlock Holmes, nível esses personagens que todo mundo conhece e tem vários livros e fica esperando a próxima história de investigação. Só que ele é um advogado. É aí que tá a parada. São histórias de investigação, só que ele é um advogado. Então é sempre meio investigação, meio tribunal. Porque tem esses dois lados. Porque ele é aquele advogado que ele também procura muitas coisas. Ele vai pro campo procurar as pistas. E o que é que essa série da HBO faz? Ela é meio que um prequel. Que é o quê? É quando a história se passa antes da história original. Então, é um caso inédito do Perry Mason, que mostra ele antes dele ser o advogado famoso dos livros. Então a série começa com ele sendo um detetive que investiga ator que tá fazendo coisa errada e tira foto pra produtor, sabe? Aquele detetive bem que fica fotografando traição, coisas desse tipo. E aí ele pega esse caso grande em Los Angeles, no começo da década de 30, que é um caso de um assassinato de um bebê. Ele é contratado para ajudar um advogado nesse caso. E aí diversas circunstâncias acontecem, aí eu não vou contar, obviamente, mas ele se torna o advogado do caso em dado momento. Então, ela é uma história que ela é metade história de investigação, metade história de tribunal. E ela é muito legal, principalmente porque ela tem três coisas, assim, a gente pode dizer. Primeiro, ela faz um retrato muito interessante dos Estados Unidos na década de 30, que é aqueles Estados Unidos logo após a quebra da Bolsa de 1929. Então, é um Estados Unidos que ele está um pouco falido, tem todas essas questões, tem o racismo muito presente, e todos esses elementos, eles são, de certa forma, importantes para o caso. A cidade, é até um pouco clichê falar isso, mas aqui realmente acontece, a cidade de Los Angeles é um personagem da história e é um personagem muito importante. Em segundo lugar, a série faz um estudo de personagem. O Perry Mason, ele é uma pessoa extremamente pessimista, que tem vários problemas econômicos, carrega vários traumas da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que ele foi um soldado e foi expulso do exército, e a gente vai descobrindo no decorrer da série os motivos. Então ele carrega vários traumas, ele tem muitos problemas psicológicos, então a série ela se preocupa muito em fazer esse estudo de personagem. Ela faz esse estudo de quem é o Perry Mason, que é algo que é até importante se a gente pensar que a série pode ter outras temporadas, né? Aqui a gente tá entendendo quem é o personagem para nas próximas poder acompanhar outros casos e tal. E em terceiro lugar, vem o caso desse assassinato desse bebê, que é um caso muito bom. A série trabalha muito bem isso. Eu até fiquei desconfiado, mas eles devem colocar outros casos no meio, porque são 8 episódios de 1 hora de duração. Mas é só o caso do bebê e é tudo muito bem espalhado, sabe? As pistas, até porque você também tem a cidade, você tem outros coadjuvantes sendo desenvolvidos e muito bem desenvolvidos. Então, os episódios são muito bem preenchidos. Eles não têm aquela enrolação que parece que a história não tá andando. A história sempre parece estar andando e sempre tem ali aquele momento que tem uma pista, tem várias teorias. Inclusive, é uma coisa legal, é que a HBO, ela já tem feito isso com várias séries, né? Mas com o Perry Mason funciona muito bem que ela divulga um podcast sobre o episódio na terça-feira. O episódio passa no domingo na HBO, é liberado no HBO Go logo depois, né? Ao mesmo tempo. E aí na terça eles soltam um podcast sobre o episódio, que são duas pessoas traçando essas teorias. E aqui funciona muito bem, porque você vê outra pessoa pensando em pistas e às vezes elas pensam em coisas diferentes do que você tinha pensado. É um jeito muito enriquecedor de assistir uma série investigativa. E eu acho que Perry Mason, o último episódio vai passar domingo, próximo. Então, se você tem acesso a HBO Go, ou a própria HBO, né, talvez vá fazer alguma retransmissão dos episódios, é uma série muito legal para se fazer uma maratona agora e pegar esse último episódio, que realmente ela vai ganhar vários prêmios na temporada que vem, com toda certeza. É uma série muito boa.
A HBO ainda permanece com isso de mostrar seus episódios gradativamente, né? Não libera tudo de uma vez. E isso ajuda a criar um reconhecimento maior para a série, pelo menos por parte do público, né? De acompanhar e desenvolvendo a história junto e tentando fazer teorias. E o podcast, ele vai muito nessa linha, né? Porque ele ajuda a promover a série de uma forma ou de outra, preenche lacunas que você tinha deixado passar e explica coisas que você não tinha entendido. E na próxima semana você vai assistir um outro episódio. Então esse espaço, ele é muito sadio para as temporadas, para as séries, né? Porque é o tempo de você respirar, entender o episódio e tal. E a HBO, ela permanece com isso, ainda bem, porque você consegue ver uma série gradativa aí ao longo das semanas, né?
Sim, são jeitos diferentes, né? E isso até se reflete, né? As séries da HBO, pelo menos uma boa parte, ainda são séries mais pesadas. São séries que você realmente precisa terminar o episódio e dar esse tempo pra você digerir o que aconteceu. Aqui a gente tá falando de um assassinato de um bebê. Então, assim, se você é sensível pra certas coisas, talvez seja uma série pesada, sabe? Porque não é nem tudo é muito fácil de ver, sabe? O final do 7º episódio, que foi o que passou essa semana, tem um momento bem assim que me faltou o ar, me tirou o ar, porque eu fiquei bem agoniado com o que estava acontecendo. Então, ela é essa série que esse tempo para digerir, ela funciona muito bem nesse aspecto.
Pois é, Flávio. Agora a gente vai falar um pouquinho de Disney, mais precisamente de Mulan, no Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, que ainda não chegou aqui, mas foi anunciado ontem, na quarta-feira, que o filme Mulan vai ser lançado diretamente no Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, no valor de $29,99. A gente fez uma conversão rápida no valor de ontem do dólar, que estava fechado a $5,29. Se você fosse alugar esse filme por 48 horas, você pagaria R$158,69 para assistir um filme por 48 horas. É caro, é uma estratégia que a Disney achou para amenizar o efeito do coronavírus, porque o filme ele era para estrear em março, foi adiado, e agora vai chegar só no streaming por 48 horas nesse valor. Então, assim, é uma forma de amenizar, mas também chega muito acima do preço recomendado que a gente faria no cinema, né?
Sim, até mesmo nos Estados Unidos, né? Se a gente pensar em dólares, eles têm essa cultura de alugar filmes, né, pela internet, mas só que o preço de lançamento lá é normalmente $20 no máximo. Então, a Disney já aumentou aí $10, que é um valor considerável de aumento, né? Mesmo sem pensar em conversão, né? É um aumento considerável que pode afastar uma parte do público. Até porque é no próprio Disney Plus, então eu não sei se vai dar para você alugar sem ter o Disney Plus. Então é possível que você tenha que pagar a sua mensalidade do streaming mais $30. Então é um valor carinho, né? Dá assim para pensar. Só que isso, essa notícia, ela caiu meio que como uma bomba, porque muitos distribuidores estavam contando com o Mulan estreando agora no final de agosto ou no começo de setembro para a reabertura dos cinemas, né? Seriam Tenet e Mulan, porque são filmes grandes que, em teoria, levariam as pessoas para as salas. Só que Mulan estava tendo uma certa polêmica, algumas revistas americanas fizeram matéria sobre isso, porque tinha muita gente falando mal do Christopher Nolan por tentar lançar Tenet, e essas revistas levantaram em questão de que a Disney estava tentando lançar Mulan, e Mulan, em teoria, é um filme para você ver com a família toda. Então, seria um filme que levaria crianças para o cinema, levaria idosos e tudo mais, é um filme muito mais amplo do que Tenet. Então, talvez, isso foi uma das coisas que fez a Disney não querer lançar o filme no cinema, porque é um filme muito caro. Ele é um filme que, sem o cinema, é muito difícil dele se pagar, né? Ideia minha, eu acho que ele não vai se pagar nesse formato do aluguel, até porque assim que o filme entra em aluguel, ele também vai para a internet, né? Ele vai para pirataria. E aí, por um valor desse, é bem possível que o filme seja pirateado e muita gente baixe de graça, né, para assistir.
O filme estreando nos Estados Unidos, em 2 dias está disponível para download na internet. Mas, assim, é um valor extremamente caro que impossibilita muita gente de assistir, de poder pagar. E eu acho que a Disney, dessa forma, ela assume o prejuízo com o filme. Ela sabe que ela não vai ter o retorno esperado. Porém, tem essa outra via, que são as salas de cinema, são as distribuidoras que estavam contando com o filme já para colocar na sala de cinema, né? Mas a gente está nessa incógnita de vários lugares do mundo ainda não saberem o que fazem, né, com as salas, e se abre, não abre no cinema. Enfim, isso também vai do feeling das pessoas de irem até uma sala de cinema assistir as coisas. Mas é um indicativo de que a Disney esteja realmente já arcando com o prejuízo que o filme levou. Certamente ele se pagaria se fosse em condições normais, mas que dessa vez não vai acontecer. Ontem vazou uma informação que a Disney Plus vai chegar aqui no Brasil no valor de R$28,99, num plano mensal, e num plano anual de R$289,99. Então, quem quiser pagar no ano inteiro vai pagar R$200 e tantos, e quem quiser pagar mensal vai pagar um valor que é equivalente aí ao que a Netflix produz, né? E aí chegaria aqui em novembro.
E aí a gente não sabe a situação de Mulan, né? A gente tá falando aqui de uma situação nos Estados Unidos e que provavelmente vai refletir em outros lugares, né? Até porque quando o filme cair na internet nos Estados Unidos, ele também vai ser legendado e vai chegar aqui no Brasil na internet. E aí tem que ver como que a Disney vai fazer esse lançamento nos outros países, né? Porque se o filme já estiver na internet aqui no Brasil, muita gente vai assistir ele ainda em setembro. E logo ele não teria uma bilheteria também suficiente nos cinemas brasileiros, que é um público muito grande. Também tem que ver como que o filme vai ser lançado na China, que é o principal público de Mulan. A Disney ainda não definiu essas coisas. Mas é algo muito impressionante, porque o que todo mundo vinha falando é que esses grandes filmes não iriam pro streaming, né? Tudo bem que ele não tá indo direto pro streaming, né? De graça, só pra quem paga a mensalidade, né? Ele não tá entrando em catálogo normal, você vai ter que pagar um valor a mais. Mas ainda assim, muita gente não defendia que esses filmes iriam pro streaming, né? A possibilidade desses filmes chegarem dessa forma. E a Disney já deu uma quebrada nisso, então... Pode ser que tenhamos surpresas com o lançamento de diversos filmes ainda esse ano para tentar lidar com a pandemia.
Pois é. Novos tempos, Flávio. Novos tempos que vamos ter que nos adaptar, né? Bom, acho que é isso. Até falamos um pouco demais, né, sobre essa situação, mas acho que vale a pena a gente dar um panorama e explicar um pouco a situação. Mas, fora isso, esses são os destaques da coluna Sem Spoiler dessa semana. E espero que semana que vem estejamos de volta. Uma boa tarde para todo mundo e até lá.
Até.